agosto é o mês dos pais. E para homenagear todos os pais de fibra do Brasil, Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, preparou essa edição especial do Conversando sobre a Fibrose Cística. Neste episódio, vamos conversar sobre a paternidade na fibrose cística com um convidado muito especial. Alisson Dalprá é pai de uma criança diagnosticada com fibrose cística, membro da Associação Catarinense de Assistência ao Mucoviscidótico, a ACAN Santa Catarina, e compartilhou conosco um pouco da sua vida como pai de fibra. Eu me chamo Camila Venturelli, sou jornalista do Instituto Unidos pela Vida e conversei com o Alisson sobre o tema. Vem comigo para conhecer essa história de fibra. Morador da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Alisson é pai da Gabriela, diagnosticada com fibrose cística logo nos primeiros dias de vida. A suspeita da fibrose cística começou no nascimento, quando Gabriela manifestou ílio meconial. A possibilidade foi imediatamente levantada pelo cirurgião que a operou e identificou o muco espesso no intestino. A suspeita ganhou ainda mais reforço quando receberam o resultado alterado para a doença no teste do pezinho, e a confirmação chegou pouco tempo depois, após a realização do teste do suor.
A Gabriela nasceu com um ílio meconial, que é a obstrução do intestino. Então, da sala de parto, ela já foi direto para a UTI neonatal, e da UTI neonatal, ela foi para o centro cirúrgico para fazer a correção do intestino. Até então, nunca tínhamos ouvido falar de fibrose cística e também não sabíamos o que estava acontecendo com ela. Feita a cirurgia, o cirurgião chegou até a gente, até a minha e minha esposa, e comentou: eu acho que é fibrose cística. Baseado na experiência dele, baseado em literatura, ele desconfiava que fosse fibrose cística pelo muco espesso que ele encontrou no intestino. E ele já nos avisou que a confirmação da fibrose cística viria primeiro pelo teste do pezinho e segundo pelo teste do suor. Então ele já nos deu esse direcionamento. Então isso meio que causou uma expectativa muito alta em torno do teste do pezinho, algo que a gente imagina que para a maioria das famílias seja mera formalidade ou apenas um procedimento. Para a gente foi uma expectativa enorme, porque a gente sabia que o resultado desse teste já iria possivelmente nos dar muitas respostas para algumas perguntas. Então, feito o teste do pezinho, também é importante dizer, o teste do pezinho aqui é feito automaticamente, né? A gente não precisa fazer nenhum tipo de solicitação, vem as pessoas da Secretaria de Saúde até o hospital, fazem o teste do pezinho em todos os bebês que nasceram naquele período de tempo, e isso tudo acontece de forma automática. E como é que funciona a questão da divulgação dos resultados? Se não aparece nenhum desvio no teste do pezinho, nada acontece, e a gente recebe lá o resultado do teste depois de um tempo e tudo certo. Se aparece algum desvio, a equipe da Secretaria de Saúde liga para as pessoas e pede para repetir o teste para eliminar a possibilidade de falso positivo ou falso negativo, enfim. Então, como já desconfiávamos, recebemos o telefonema da Secretaria de Saúde informando que no teste da Gabriela eles haviam detectado um desvio para a fibrose cística e que eles gostariam de repetir o teste para eliminar a possibilidade do falso positivo. Mas nós, já conectando a prévia que o médico passou para a gente com essa primeira versão do teste do pezinho, meio que o diagnóstico, entre aspas, já estava dado. Mas ok, fizemos o segundo teste do pezinho, conforme manda o procedimento, e no segundo teste do pezinho apareceu fibrose cística de novo. Feito isso, a Secretaria de Saúde aqui do município já encaminhou a gente para Florianópolis, para o Hospital Joana de Gusmão, que é o centro de referência de fibrose cística aqui em Santa Catarina. Eles não, né, eles, obviamente, aqui na nossa cidade, eles não tinham muito mais orientações para passar além disso. Eles só nos encaminharam para Florianópolis, que lá eles nos dariam os devidos encaminhamentos. Então foi marcada uma consulta no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Fomos até a consulta e lá foi feito o encaminhamento para o teste do suor e todos esses outros procedimentos. O teste do suor a gente só conseguiu executar depois de algum tempo, talvez 2 meses, alguma coisa assim, porque às vezes não é tão simples você fazer um bebê suar. Então, essencialmente, o teste do suor é você provocar o suor no bebê, coletar o suor e fazer o teste. Então, não foi de primeira que a gente conseguiu, mas assim que a gente conseguiu, foi mandado a amostra de suor dela para fazer a verificação do teste e também deu positivo. Então, esse foi o momento, vamos dizer assim, de forma oficial, que a Gabriela sim tinha fibrose cística e sim ela já fazia parte das, entre aspas, estatísticas de fibrose cística no país.
O conhecimento dos profissionais da saúde que acompanharam o caso da Gabriela sobre a fibrose cística fez toda a diferença para que essa família alcançasse o diagnóstico precoce da doença. E quando tudo se confirmou, Alison e sua esposa, Mariana, passaram a buscar mais informações sobre o tema e se envolver com a Associação de Assistência da região para também lutarem pelos direitos da filha.
Assim que a gente recebeu a primeiro veredito do médico de que possivelmente seria fibrose cística, fomos pesquisar na internet. Isso foi 2020, então na época o cenário de fibrose cística no país também estava um pouco diferente. Mas, em resumo, a gente encontrou muita informação pesada, bastante coisa complicada em termos de expectativa de vida, em termos de sintomas, enfim, coisas bem complicadas. Então a gente começou a procurar também informação em redes sociais. A gente começou a procurar pessoas com fibrose cística, familiares de pessoas com fibrose cística, qualquer tipo de perfil em rede social que costumasse postar algum tipo de informação relacionada à fibrose cística. A gente tinha uma ânsia muito grande em entender como é que seria o futuro da Gabriela. A gente precisava responder muitas questões com relação à expectativa de vida, à qualidade de vida. Então essa jornada de procurar pessoas com fibrose cística em redes sociais durou muitas semanas. E no meio dessa busca frenética por informação, foi onde a gente encontrou o Unidos pela Vida, que foi a página onde a gente encontrou onde tinha mais informações de melhor qualidade e melhor organizada sobre fibrose cística. Então a gente entrou em contato com o Unidos por escrito, eu não lembro agora, acho que foi por e-mail ou foi no Fale Conosco do site, alguma coisa assim. Então a gente recebeu uma chamada da Camila, do Unidos pela Vida, que deixou a gente bastante surpreso, porque a gente de fato não esperava. A gente, geralmente, quando a gente entra em contato com algumas instituições, a gente nem espera resposta, muitas vezes, ou quando espera, vem alguma coisa por escrito, meio genérica, talvez. No caso do Unidos, não. A gente recebeu um telefonema e foi onde a gente recebeu o primeiro suporte de fato relacionado à fibrose cística. Lógico, não contando o hospital, onde a gente recebeu um atendimento excelente, não contando a Secretaria de Saúde aqui do município de Jaraguá, onde a gente também recebeu um atendimento muito bom. Mas falando especificamente de fibrose cística, o Unidos foi a primeira instituição que nos deu direcionamentos, que nos deu certo conforto em termos de que nos passar uma mensagem nos mantendo calmos que as coisas não são tão ruins quanto às vezes a gente pode encontrar na internet. E isso para a gente foi muito marcante. E por fim a Khan, a gente conheceu durante a primeira consulta lá no Hospital Infantil em Florianópolis. A Khan também faz um trabalho muito bom junto ao hospital. Eles fazem acompanhamento das famílias que estão chegando. Então eu lembro que a gente foi abordado pela assistente social da Khan na época, que já veio com um material bem rico em informações, em orientações sobre o que fazer, principalmente com relação à parte burocrática junto ao SUS para obtenção do fornecimento dos medicamentos. Então foi nesse mesmo dia que a gente oficialmente virou associado da CAM. Então, conforme o tempo foi passando, né, conforme o momento turbulento da família foi passando e que a gente foi colocando as ideias aos poucos no lugar, a gente começou a perceber que a CAM, como qualquer outra associação, ela é uma entidade que precisa da ajuda de todos. Então, ela não está lá só para prestar serviço para as pessoas, ela está lá para todos ajudar a todos. Foi aí que a gente começou a se envolver mais com as atividades da CAM e tal, e um ano depois a gente entrou para a gestão. Eu hoje continuo na gestão da CAM como membro conselheiro. Faço isso porque eu acredito muito no poder do associativismo. Eu acho que as pessoas individualmente, elas conseguem as coisas, mas elas têm que lutar muito mais. Então, quanto mais a gente se associar, quanto mais a gente se unir, mais representatividade a gente vai ter perante o governo e mais voz a gente vai ter perante o governo. E eu acredito muito nisso e por isso eu quero estar sempre envolvido com a CAM, contribuindo para que ela continue sempre forte e atuante.
Alison relembra que os primeiros dias da Gabriela em casa giraram totalmente em torno da fibrose cística. Isso fez com que não pudessem viver esse momento tão especial da forma que gostariam. Porém, depois da adaptação em relação à nova rotina e ao tratamento para a doença, tudo melhorou.
A gente pode dizer que nem houve período de adaptação aos tratamentos da fibrose cística, pelo menos falando pela Gabriela, né? Nós, como pais, tivemos que nos adaptar, ou pelo menos aceitar, que no primeiro momento não é tão fácil, de que o seu filho vai necessitar alguns cuidados que outras crianças não necessitam, como fisioterapia respiratória, como mobilização, as enzimas pancreáticas antes de todas as refeições e todo esse tratamento. Para a Gabriela, eu acho que isso nunca foi um problema, porque desde bebê ela sempre fez os tratamentos. Nós sempre tivemos muita preocupação em hipótese alguma deixar que os procedimentos do tratamento dela se tornassem um fardo na vida dela. A ideia foi sempre tentar associar os tratamentos com coisas boas da vida dela, para que ela gostasse. Então, o que a gente faz? As nebulizações dela hoje são sempre na frente da TV, embora a gente saiba que exposição a telas não é algo recomendado para crianças pequenas, mas dentro desse contexto foi a melhor forma que a gente encontrou. A gente conseguiu bons resultados com isso. Hoje, ela adora a hora da nebulização, porque ela sabe que é a hora que ela tem para assistir os desenhos dela. Então, a nebulização, ela não só não reclama, como ela gosta do momento da nebulização. Então, a gente considera que isso foi um sucesso, porque a gente conseguiu fazer com que esse momento fosse não só deixasse de ser um momento tedioso, talvez, para ser, de fato, um momento em que ela espera do dia. Ela reclama um pouquinho, às vezes, para fazer a fisioterapia respiratória, que mesmo na frente da TV, às vezes ela reclama um pouco, mas eu, pessoalmente, compreendo isso, pois é um procedimento invasivo, a gente tem que apertar um pouco o tórax dela, então é difícil, às vezes, para a gente ter certeza de que aquilo não está incomodando, então, às vezes, ela reclama um pouco. Mas a gente também, tudo é uma questão de negociação, né? Ela reclama, a gente alivia um pouquinho a pressão no tórax, ela para de reclamar e tudo certo. As enzimas pancreáticas, a gente ainda não dá cápsula inteira para ela ainda não engole, então a gente abre a cápsula e dá numa colherinha com suco de laranja, e ela adora. E é engraçado porque quando ela vai comer, ela pede a enzima. Eu acho que na cabeça dela não existe mais a possibilidade dela comer sem enzima. Então, quando ela está com fome, ela não pede comida, ela pede a enzima. E assim a gente pretende fazer ao longo da vida dela. Sempre associando tudo que tiver relacionado aos tratamentos, aos cuidados que a gente tem que ter com ela, sempre com coisas boas. E tomando muito cuidado para que ela não crie aversão a nenhum tipo de tratamento. A gente sabe que, né, quando ela crescer, ela vai atingir a adolescência, né? A expectativa é que adolescente, às vezes, é um pouco mais complicado de lidar, então, às vezes, eles apresentam certa resistência a alguns procedimentos. Então, a ideia é que quando ela chegue nessa idade, e principalmente também na fase adulta, ela, em hipótese alguma, cogite deixar de fazer algum tipo de tratamento porque ela não gosta. A gente também tem uma preocupação em incentivar ela a fazer exercícios físicos. A gente vê muito conteúdo de pessoas com fibrose cística, atletas, ou que não são atletas profissionais, mas que fazem muito exercício, fazem musculação, fazem aeróbico, e eles têm resultados muito expressivos, e isso inspira muito a gente. Então, isso é algo que a gente tem bastante preocupação, bastante vontade. A Gabriela tem só 3 anos, mas a gente pensa em logo colocar ela em alguma atividade física que a gente ainda não sabe o que, a gente já está discutindo algumas possibilidades, mas a gente já tem isso no radar, incentivar ela a fazer muito exercício desde sempre, porque a gente hoje a gente enxerga claramente os resultados que isso pode trazer na vida dela.
Em muitos casos de famílias que recebem um diagnóstico para a fibrose cística, é comum que todas as responsabilidades com o tratamento fiquem com a mãe da criança diagnosticada. Alison optou por seguir um caminho diferente desse padrão e ser um pai presente que também assume todas as responsabilidades necessárias no dia a dia da filha.
Sobre essa questão de participação paterna, isso aqui para mim é um tipo de discussão que nem deveria existir, no sentido de que para mim não é uma opção. A opção é você ter ou não ter filho. A partir do momento que um casal escolhe ter filho, escolhe formar uma família, quando essa criança nasce, ela é responsabilidade de 50% do pai e 50% da mãe. Ou talvez não seja nem dividido dessa forma, né? Talvez seja 100% para os dois, porque a obrigação é do pai e da mãe trabalharem juntos pelo bem-estar da criança. Ponto final. independente de fibrose cística, independente de ter qualquer outra patologia, ou independente de, né, ter ou não ter algum tipo de condição especial, mas a responsabilidade de cuidar e educar uma criança é compartilhada entre o pai e a mãe. Então, nunca nem me passou pela cabeça em agir de uma forma diferente, simplesmente porque, para mim, isso não é uma opção. Sei lá, nunca nem pensei nisso. E até porque eu amo minha filha, eu quero ficar com ela, então eu gosto de estar com ela, eu gosto de cuidar dela. Além disso, eu também tive exemplo em casa. O meu pai sempre cuidou muito de mim, sempre foi muito presente. Provavelmente até por isso que eu já tenho essa pré-configuração na minha cabeça. Então, me deixa um pouco triste, às vezes, pensar de que a gente tem que falar esse óbvio, mas se tem que ser dito, vamos falar. Eu não enxergo a importância dos pais ou a importância das mães. Eu enxergo a importância da família. Eu enxergo a importância do pai e da mãe trabalhando juntos pelo bem-estar da criança. E eu digo isso no sentido, aqui dentro desse contexto de fibrose cística, né? A gente sabe que tem todos os cuidados durante os dias, né, para fazer as fisioterapias, as nebulizações e tal. Então, quando você tem o casal trabalhando em conjunto, né, um preparando a nebulização, o outro aplica, o outro faz a fisioterapia, enquanto um faz a fisioterapia, o outro vai lá e faz outra coisa que seja da casa ou que seja da própria criança, enfim, é um trabalho em equipe que precisa existir. Que quando uma das duas partes são ausentes, seja o pai ou até mesmo a mãe, sobra tudo para a outra pessoa fazer, porque afinal de contas, criança não pode ficar de lado no meio dessa questão. Então, de novo, eu não enxergo a importância do pai, eu enxergo a importância do casal trabalhando como uma equipe pelo bem-estar da criança.
Para finalizar esse papo sobre paternidade e fibrose cística, Alison deixa um recado para todos os pais de fibra do Brasil.
Então, a mensagem de Dia dos Pais que eu gostaria de deixar é especialmente para os pais, por ser Dia dos Pais, mas essa mensagem serve para mães também. Vamos à luta. Participe das suas associações no seu estado, participe dos movimentos que são organizados em busca de novas tecnologias, novos recursos. Não esperem as coisas caírem do céu. Tudo que foi conquistado ao longo dos anos em termos de tratamentos e tecnologias, acesso a medicamentos, foi tudo construído e conquistado ao preço de muito suor e muita luta. E isso não pode deixar de acontecer. Se você deixa de lutar, você deixa de conseguir as coisas. Quanto mais pessoas, mais união, mais associação, mais voz a gente tem, mais representatividade a gente tem, maior a probabilidade da gente conseguir antes acesso aos medicamentos e tecnologias e tudo que nossos filhos merecem. Então, fica esse meu apelo aí. Digo de novo, as coisas não caem do céu. Se todo mundo cruzar os braços e esperar que o outro haja, ninguém vai agir e nunca vai acontecer nada. Participe, gente. A gente precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, então todos nós precisamos nos ajudar. Um abraço, feliz Dia dos Pais, muita luta, curtam seus filhos, eles crescem rápido.
Termina aqui mais uma edição do Conversando sobre Fibrose Cística. Neste episódio especial, trouxemos uma entrevista com o Alisson Dalprat, pai de fibra da Gabriela. Agradeço a sua audiência até aqui e te convido a acessar unidospelavida.org.br/doe para fazer uma doação e fortalecer esse e outros projetos realizados pelo Instituto. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Te encontro lá!